11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
11 minutos está no ar e está lá no dicionário Micaelis. A expressão. Quem que ainda vê dicionário?
Pode ser dicionário na internet também,
na internet,
tá?
Né?
Pode.
É. Você tentou livrar a cara do Adriano. A expressão fugir da raia, segundo Micaelis, que pode ser online, significa esquivar-se de compromisso ou situação difícil.
É, será que o Adriano Faria fugiu da raia?
Ele não tá
só para não levar cornetada depois da derrota do Fluminense no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca?
A verdade é, fatos são teimosos. Cadê o Adriano Faria? Não está aqui. Então, se fugiu da raia ou não, eu vou deixar essa bola aí pro ouvinte decidir. Verdade ou não, vamos chamar o Pedro Pincer, que mesmo com o período de vacas magras vivida pelo Botafogo, não foge da raia. Pedro Pincer, bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Raquel. Você tem alguma dúvida que ele fugiu?
Bom dia, Pedro.
Olha, a questão é a seguinte, a situação não é muito boa, não, pro lado do Fluminense. Ele ainda tem algumas esperanças. Aliás, ele já tá participando.
É claro, ele não tá aqui na bancada, mas ele tá sempre ligado, ele tá ouvindo, tá acompanhando pelo YouTube, tudo, tá mandando mensagem. Ele já mandou aqui no zap o seguinte, a seguinte Diga. Perguntinha pro Gesiel.
Ah, pra mim?
Aqui, pra você, canelada pra lá, vem pra cá também,
Sim.
ó. Gesiel, me fala qual foi o resultado do jogo do Sport na rodada dessa semana da Copa do Brasil.
Falou quem acha que tem condições de reverter o resultado no domingo lá no Maracanã. Olha, vamos acabar com esse negócio de Copa do Brasil. Vamos falar até de Copa do Brasil, mas nós estamos em outra, Adriano Faria. Nós estamos agora falando de final do Pernambucano, que é muito mais importante
muito mais
do que a Copa do Brasil. Não é isso, Pedro Pires?
Tá certo, cada um vê o cobertor da maneira como lhe convém. Tá certo.
Eita, pessoal, vou te contar. Tá, viu? Vocês aproveitam a sexta-feira, mas a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre decisões, campeonatos, Libertadores, Copa do Brasil, final de estadual, tudo isso daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre propaganda das Betes, a comissão de esporte, e essa matéria é do Pedro Pincer, ela vai discutir projetos que proíbem a propaganda das Betes.
Os limites à publicidade de loterias e a participação de celebridades nesses anúncios serão debatidos em audiência pública. E a gente traz agora a reportagem do Pedro Pincer.
A Comissão de Esporte vai discutir em audiência pública o projeto do senador Stevenson Valentim, do PSDB do Rio Grande do Norte, que proíbe a propaganda de serviços de aposta de cota fixa, conhecidas como bets, e o do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que impede atletas e celebridades de fazerem propaganda de apostas esportivas. As duas propostas já estão em discussão no colegiado. O relator do primeiro projeto, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, também quer limitar a publicidade das loterias. Ele sugere, por exemplo, a restrição de horários das propagandas na televisão e no rádio e veda a divulgação em e-mails impressos ou eletrônicos, inclusive internet. Para Portinho, o tema precisa ser discutido com vários setores.
Que traga os clubes, que traga as confederações esportivas, que traga as casas de aposta e que traga as emissoras de TV, de rádio e as redes sociais, mas que a gente possa construir, inclusive com o setor, para abrir, se possível, para que dê tempo de comunicar a todos os atores envolvidos e a gente possa construir a muitas mãos um texto que preserve a liberdade de mercado, mas que preserve a publicidade e o público-alvo dessa publicidade.
A proposta do senador Eduardo Girão inclui na legislação que regulamenta as bets a proibição de publicidade realizada por equipes esportivas, atletas, ex-atletas, bem como apresentadores ou comentaristas de qualquer modalidade e de qualquer meio de comunicação. O relator, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, manifestou a sua preocupação com o aumento das apostas esportivas.
Temos que ter a consciência que nós temos um problema gravíssimo. Esse negócio é muito sério. Esse negócio dos jogos, crianças envolvidas, por mais que foram feitas as regulamentações, mas eu penso que não surtiu muito efeito. Nós temos que ver, aprimorar, para que nós possamos, de uma vez por todas, resolver esse problema.
O colegiado também aprovou um convite para o ministro do Esporte, André Fufuca, prestar informações sobre o planejamento e os desafios da pasta.
Bom, falando sobre propaganda nas bets, eu acho assim quase que impossível essa questão aí da proibição de propagandas, principalmente por jogadores de futebol e celebridade, porque é só o que a gente vê.
E isso que eu ia falar, é só o que a gente vê na televisão, em qualquer lugar, no rádio, na internet, é só gente famosa falando de bets.
Famoso, pensa em algum jogador de agora ou de outrora, ele está fazendo uma propaganda de bets.
Exatamente. O que acontece? Esses dois projetos, eles estavam na pauta da comissão de esporte na quarta-feira. E aí foram pedidos aí audiências, uma audiência pública para discutir esses dois projetos aí. Eu concordo muito com você. Eu acho que a intenção ela é louvável, até pela questão da ludopatia, tudo, mas na prática, essas empresas elas já estão praticamente entranhadas no sistema.
Totalmente.
Né?
Totalmente.
Na questão do patrocínio, dos clubes, da propaganda da televisão. Quer dizer, o próprio Portinho fez uma observação interessante, que é o seguinte: existe a coisa do naming rights, né? Então, o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, o Campeonato Gaúcho, todos os campeonatos têm uma marca patrocinando o campeonato.
Sim.
E aí você chega para ver um jogo do Fla-Flu, por exemplo, não, tem as placas em torno do gramado. E nem a exclusividade dessas placas a empresa que pagou pelo naming rights do campeonato tem. Então você tem um jogo que várias outras empresas estão ali fazendo a questão da placa na beira do campo, quer dizer. Então é uma farra, né, praticamente. E vamos ver o que acontece. Eu acho que é louvável a intenção desses dois projetos, mas em princípio eu acho difícil de ver eles caminhando, né?
Na prática também eu acho muito difícil, até porque hoje é o que há.
Uhum.
Hoje é o que há. Cresceu de uma forma tal que hoje eu não consigo nem imaginar o futebol brasileiro sem o patrocínio das bets hoje, porque...
Só da bet, né?
Em todas as... em todos os recantos, em todos as... me fugiu o nome agora.
Nos estádios, no jogo
como é
por...
que é? Nas séries, em todas as séries, né?
É verdade. Então, a gente vê o patrocínio, né? A gente vê nos estádios as propagandas o tempo inteiro. Na televisão, não é só na hora do jogo, não. É o dia inteiro.
Se você ligar
a televisão, toda hora tem propaganda de bet com algum famoso. Isso realmente eu acho muito difícil de eles conseguirem barrar isso, acabar com isso. Mas vale a tentativa, né?
Na Série A, hoje são os 20. Os 20 tem patrocínio de aposta.
Eu acho que só quem não tem patrocínio de bet é quem ainda não tem. Até time sem série tem patrocínio. O que é que eu lembrei aqui do Santa Cruz? Bom, vamos falar agora das finais dos campeonatos estaduais, porque o Adriano tá esperando essa pauta aí.
Uhum.
O iludido Adriano Faria acredita que há possibilidade que no domingo o Fluminense reverta uma vantagem do Flamengo, que joga pelo empate, para levantar mais uma taça. Você concorda, corrobora com essa ideia de que no domingo ainda existe esperança para o Fluminense, Pedro Pincer?
Vamos lá. Esperança existe porque o Keno fez um gol no final ali que acendeu uma luzinha na cabeça do torcedor tricolor.
É verdade.
O jogo estava 2-0, o jogo controlado, e o Fluminense acabou fazendo um gol no final que pode ser que no jogo de
pode
domingo...
Pode ser o gol do Enilton, né?
Exato, o gol do Enilton, exatamente. E aí pode ser, mas eu sinceramente não acredito. Eu acho que é o que eu sempre falo, dificilmente o Flamengo deixa de fazer algum gol numa partida.
Uhum. E se fizer como na partida passada, um gol logo aos 5 minutos, aí é que o negócio...
Sim, eu acredito que o Flamengo vai acabar sendo campeão. O Fluminense tem a chance dele por conta desse gol do Keno aí no final do jogo anterior, mas eu acho que ao fim e ao cabo o Flamengo vai acabar campeão.
Tem ouvinte aqui participando. Sim. Gente, o Juquinha tá falando lá de Juazeiro na Bahia, ele disse que olha, no jogo do Varmengo vai dar. Sim. Fluminense, ele tá aqui com o Adriano Faria, e o Adriano que também continua aqui no zap, porque ele não se aguenta, ele quer ouvir. Sim. Falar do Flusão. Sim. Ele diz, olha, em 95
vai falar do gol de barriga de
Mengão
novo,
o Mengão também jogava pelo empate.
Sim,
e no final deu Flusão com gol de barriga.
Ele passou a semana toda falando nesse gol de barriga, tá se pegando nessa esperança do... Adriano Faria, como história, tudo bem, mas a história, tem uma frase, o Pedro Pinza sabe dessa, a história não se repete a não ser como farsa.
Se repete como farsa.
Então, mas de qualquer forma não vamos tirar a única coisa que o Adriano tem, que é a esperança.
Não, ele continua esperançoso, ele diz aqui, olha, e o Mengão, naquela época tinha o melhor ataque do mundo, com Sávio, Romário e Edmundo.
Sim. Verdade. E hoje tem só um tal de Bruno Henrique, que a gente sabe nem se vai jogar, que às vezes nunca faz gol.
Nunca.
Enfim.
Não, quase não faz gol em casa.
E contra o Fluminense, então, ele não gosta, não. Mas vamos aguardar, Adriano. Vamos aguardar. Estaremos aguardando. É. Né? Vamos estar aguardando, você gosta de falar. E na segunda-feira.
Vamos estar aguardando, realmente é triste.
A gente vai ver se na segunda-feira funcionou essa esperança do gol de barriga aí. No Estadual Paulista?
Estadual Paulista, o Palmeiras acabou fazendo um resultado, né? O gol do Rafael Veiga. E eu acho que o Palmeiras vem pro título. O Corinthians teve um bom resultado, mais ou menos, né? Que ganhou do Barcelona, do Guayaquil, mas não se classificou.
Não levou.
E eu acho que o Palmeiras vem pro campeonato. Mesmo disputando. Na Neoquímica Arena, eu acho que vem o Palmeiras para ser campeão.
O Corinthians sentiu, então, você acha que...
Eu acho que sim. E dizem a boca pequena que se o Ramon Dias não vencer o Campeonato Paulista, a batata dele vai assar, ele não começa o brasileiro como técnico do Corinthians.
Eita, tá pressionadíssimo, né? Essa é a verdade. Carlos Antônio de Cuiabá, Raquel Gesiel, bom dia, vamos ser tetra, vamos ganhar as duas. Aí. Carlos Palmeirense, lá de Cuiabá, Carlos, animadíssimo,
Carlos.
O Pedro Pinza concorda com você.
Concordo.
Carlos, com relação à questão aí da... Vamos aproveitar que a gente tá falando em Corinthians e vamos falar também de Taça Libertadores. Sim. Porque a gente teve uma notícia boa e outra notícia não tão boa. Quer dizer, pros palmeirenses foi boa também, né? Na Libertadores aconteceu o seguinte, minha gente. O Corinthians ganhou, mas não levou. Perdeu de 3-0 na primeira, ganhou de 2, mas não foi o suficiente para se classificar. Tá fora da Libertadores, perdeu, mas perdeu com o Barcelona, né?
Uhum. Exatamente, Barcelona de Guayaquil,
né?
Só esse detalhe.
Fazer esse adendo.
Agora, era muito esperado pela torcida. Tanto é que, até pelo elenco, o Corinthians hoje tem um elenco milionário, né? Muito caro. E não se esperava que realmente um elenco desse. Eu vi até uma matéria que disse que só o salário do Memphis Depay dava para praticamente pagar todo o elenco do Barcelona de Guayaquil.
Acredito nisso.
Não é fácil um negócio desse. Mas verdade é que não deu.
Não deu porque o primeiro jogo foi fora da curva.
Foi horrível, né?
Acabaram tomando de 3-0 e complicaram uma classificação em casa.
Isso.
A torcida do Corinthians foi em peso, tava lá. Conseguiram fazer um gol no final do primeiro tempo do Félix Torres, que é um zagueiro equatoriano formado no Barcelona de Guayaquil, inclusive.
O que deu
uma esperança pro Corinthians no segundo tempo. Acabou saindo um segundo gol, mas não foi o suficiente, né? Então agora o Corinthians vai ter que se contentar com a Copa Sul-Americana. O que, para a questão de orçamento, que o Corinthians esperava aí avançar para as fases mais agudas da Libertadores, com essa folha de pagamento aí que foi você um acabou de complicar, foi um
bate. É verdade. Mas o Bahia está classificado, minha gente. Os baianos estão em festa, é carnaval em Salvador. Classificação do Bahia nessa quinta-feira diante do Boston River. Então, se o Corinthians não fez a parte dele, o Bahia tá nem aí. Tá classificado para a próxima fase. É um dos 32 clubes classificados para a fase de grupos que tem sorteio marcado já para a próxima segunda-feira, né?
Segunda-feira, estaremos ligados.
Pois é.
Ligados, os potes serão aí sorteados. Mas o Bahia, o resultado, assim, o torcedor baiano que se deslocou à Fonte Nova, eu acho que ele esperava um resultado mais elástico.
Mais elástico, é.
Porque o Boston River não é um time muito tradicional, inclusive dentro do Uruguai. É um time assim, praticamente formador de talentos e tal, não é uma equipe que tem uma camisa pesada. Uhum. Mas o primeiro jogo em Montevidéu 0-0 e o Bahia venceu por 1-0 só, gol do Jean Lucas e classificou.
Foi magrinho o placar mesmo, né?
Foi bem magrinho. Mas o que importa nesse momento é você classificar.
É classificar, é verdade. Né?
Porque aí você garante calendário, você joga a fase de grupos, entra grana, quer dizer. E o Bahia conseguiu.
Fez o deverzinho de casa, né?
Desde 1989 o Bahia não jogava uma Libertadores.
Olha aí. E o Brasil é o país com mais representantes nessa edição da Libertadores. Né? 7 no total, Bahia, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo. Como o regulamento da Conmebol prevê que times do mesmo país não podem ser sorteados na mesma chave, com uma exceção, caso um deles venha da fase prévia, o Bahia pode ser encaixado, porque ele faz parte dessa exceção, né?
Isso.
E pode ser encaixado em algum grupo com alguns dos demais brasileiros.
Como o Corinthians também faria.
Uhum.
Né? Você poderia ter um Botafogo-Corinthians, um Flamengo-Corinthians, só que o Corinthians fez o favor de se despedir precocemente da competição. Então só restou o Bahia.
É isso aí. Vamos ver a segunda-feira como é que sai esse sorteio aí dos potes. Tem alguma aí que você quer destacar?
Tem, sempre quero falar de ouvinte aqui. Continua aqui, ó. Conceição de Maceió, vocês já pararam de falar do Flamengo aí faz tempo, mas ela tá aqui, ó, Flamengo total, mandando mil figurinhas do Flamengo e dá-lhe Mengão e vamos pra cima e tudo, né, Conceição? Obrigada, viu, pela sua participação. Também tá com a gente aqui o G Santos, lá de Macapá. Ele diz, bom dia, galera. Todos, um excelente sexta-feira para todo mundo e tal, mas será que o Adriano se fará presente na bancada do Conexão na segunda-feira, no choro duplo?
Ele tem que estar aqui, até porque eu não estarei.
Não vai ter para onde
fugir. Então não vai
fugir,
dar para correr.
Viu, obrigada, Gê, ele estará
vai
aqui.
Vai ter que se explicar aqui com relação na segunda-feira. O Pedro Pinça já está preparando até os memes, eu tô sabendo.
Eita.
Pedro, quero terminar o 11 Minutos de hoje falando do fato do Ronaldo Fenômeno desistir, rapaz, de disputar a presidência da CBF. O grande Ronaldo Fenômeno estava animadíssimo. Mas aí ele fez um post essa semana dizendo que retirava a sua pretensão de disputar a presidência da CBF porque não tinha encontrado
apoio
das 27 federações, 23 simplesmente fecharam as portas,
nem receberam. Foi até divulgado pelo site UOL algumas cartas de presidente de federação, acho que o Mineiro, o Acreano, até algumas 3 ou 4, dizendo, olha, a gente respeita muito a tua história, podemos conversar assim sempre que você quiser, mas assim, já temos convicção no apoio da gestão atual, quer dizer, então ele nem deu continuidade, o que eu acho uma pena. Né? Pessoalmente eu acho uma pena porque esses dirigentes profissionais aí que
estão há 200 anos, né?
Estão há 200 anos no comando da CBF, eu acho que não é acaso, Gisiel, que o Brasil não chegue nem no final de Copa do Mundo desde 2002. Entendeu? A gente
alguma coisa tá
errada, entendeu? Então é Marco Polo Del Nero, Rogério Caboclo, Edinaldo Rodrigues, quer dizer, tudo
igual no final das contas, entendeu? O cara chega na eleição, na presidência da CBF com um discurso de moralizar, de modernizar e tal, e no final das contas isso não acontece. Então, vamos ver, que deve ser uma pena o Ronaldo sair da disputa sem nem começado, né?
Eu acho também. Por dois motivos, pelo menos, dentre os vários. Um é conhecimento de causa. Conhece de futebol, conhece de esporte, conhece de política de Exatamente. Clubes. Ele é dono
não
de clubes.
Não só de jogar,
pois
né?
Pois é. É um cara que já jogou. A história dele tá aí para quem quiser ver. E é um cara que também é dono de clubes. Ele sabe lidar com essa questão. Não seria um cristão novo, não seria uma pessoa que chegava agora para, eu vou aprender como é que se faz isso. Não, ele ia estaria na CPF sabendo o que é que ele estava fazendo e tinha uma proposta.
Apesar de que os clubes que ele é dono, né, tanto com o Cruzeiro quanto com o Valladolid, não foram gestores da Espanha, não foram gestões assim.
Mas eu digo no sentido. Mas eu digo no sentido de já conhecer o processo, sabe, Pedro?
De saber como funciona.
De saber como funciona. Mas enfim, não aconteceu.
A Isaura está dizendo aqui que ele não desistiu, que ele está impedido. Não é, Isaura? É verdade, está sem apoio.
É uma pena, não dá, né? 23 pessoas chegam lá e dizem assim, não vou nem conversar com relação a isso, porque você pode até conversar comigo, mas eu já tenho o meu candidato.
Mas eu não quero.
Você vai fazer o quê, né? Não tem o que fazer. Bom, 8h31, o destaque do Pedro Pince para essa sexta-feira é?
O destaque do Pedro Pince para essa sexta-feira é o João Fonseca, que passou de fase no Challenger de Phoenix. Tudo bem que é um torneio de nível um pouco mais baixo, né? Porque é um Challenger, mas ele passou, vai às quartas de final, ganhou do alemão Struff. E outro discota rapidinho é que no ATP de Indian Wells, a gente fala aqui de vários jogadores de duplas, tem um brasileiro de 36 anos, que é o Fernando Romboli, que ganhou vários torneios menores, tal, mas não tinha ainda colocado seu nome em grandes torneios, se colocou aí na semifinal do torneio de Indian Wells. Só nesse torneio já ganhou R$400 mil, 36 anos e vai jogar aí a semifinal pela primeira vez aí num torneio grande, o Romboli.
Será que já é o efeito Fonseca, Pedro Pince?
Não sei, pode ser, embora o Fernando Romboli já seja um grande veterano, assim.
Eu digo assim, pelo menos aproveitando a onda, né?
Exato. É legal de ver brasileiros, assim, se destacando em vários torneios ao redor do mundo, né, Julião?
Legal,
então. Esse é o destaque, tá?
Meu caro Pedro Pince, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço. Na segunda-feira, faça as honras da casa aqui, com relação aos resultados dos estaduais, eu estarei de camarote.
Mais especificamente em relação ao Adriano Farias.
Não queria fulanizar o processo, minha cara Raquel, mas de qualquer forma, estarei lá e darei minhas tuitadas para o programa. Um abraço, Pedro.
Muito obrigado, Jesus. Um abraço a você, um abraço, Raquel, e um bom final de semana a todo mundo. E agora sim, até segunda.
Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, Pedro. Tchau.